começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui conversar com você sobre o fanatismo político. E a gente vai conversar sobre essa vertente do fanatismo pela ótica da psicologia. E se é para falar de psicologia, é melhor a gente começar logo com um dos maiores mestres, não é mesmo? A gente vai chamar Freud aqui para essa conversa, então preste muita atenção nessa história que começa agora. Certo dia, Freud estava atendendo um paciente que dizia estar morto e não havia quem tirasse da cabeça desse indivíduo que ele estava morto. Ele acreditava verdadeiramente que já tinha morrido. Freud então perguntou para o paciente: "Você acredita que as pessoas mortas sangram?" E o paciente respondeu, né? "Não, pessoas mortas não sangram." Aliviado com a resposta, Freud sugeriu ao paciente o seguinte tratamento todos os dias, por alguns minutos. A ideia seria a seguinte: ele repetir para ele mesmo, em voz alta, "Pessoas mortas não sangram. Pessoas mortas não sangram. Pessoas mortas não sangram." E o paciente fez isso por alguns dias. E ao retornar ao consultório, Freud estava certo que poderia provar ao paciente que ele não estava morto. Então, assim que o paciente chegou, né, ele pegou uma agulha, segurou a mão do paciente e espetou um dos dedos daquele paciente com aquela agulha que ele segurava. Rapidamente, uma gota de sangue surgiu. O paciente olhou com espanto para aquela gota de sangue no seu dedo e, feliz com a reação do paciente, Freud perguntou: "Então, que conclusão você chegou?" E, com os olhos arregalados, o paciente respondeu transtornado: "Olha, Freud, pessoas mortas também sangram. Pessoas mortas também sangram." Essa história, ela diz muito sobre os fanáticos e também diz muito sobre todos nós. Essa história mostra o apego que a gente tem às nossas crenças e às nossas opiniões. Fala também da nossa predisposição em acreditar e interpretar as evidências de forma muito parcial ou simplesmente ignorar aquilo que ameaça o que a gente decidiu acreditar. Daí, a gente começa a fazer um monte de malabarismo argumentativo para encaixar a realidade na nossa vontade. É bem comum muito fanático dizer a seguinte frase: "Contra fatos não há argumentos." Mas a verdade é que, para o fanático, contra argumentos, os fatos se tornam irrelevantes. Durante algum tempo, a gente acreditou que, com o avanço das comunicações, das tecnologias de informação, com a ampliação do acesso à internet, com tudo isso, o mundo ia ficar mais imune às teorias da conspiração, do fanatismo, e a gente ia partir para um mundo com mais consensos, com mais entendimentos, e o que a gente vê hoje é exatamente o contrário. A gente vê a cada dia mais pessoas escravas de ideias, ideias que não têm sustentação lógica, ética nem científica. Mas por que que isso acontece e acontece dessa forma? Acontece assim porque, na maioria das vezes, os nossos processos psicológicos, os processos que estruturam a nossa racionalidade, a nossa capacidade de aprendizado, a qualidade das nossas relações, ocorrem de forma não intencional. Acontecem de forma inconsciente. Uma das hipóteses que a psicologia explica essa alienação é o chamado viés de confirmação. Viés de confirmação é a busca e o uso das informações apenas para sustentar aquilo que já se acreditava sobre um fato ou sobre uma pessoa. O indivíduo não está em busca de esclarecimentos ou de ampliação de conhecimento. Informação para o fanático só é válida se ela confirma aquilo que a pessoa acredita ou aquilo que ela tenta acreditar que é verdade. toda informação que ameace o sistema de crenças daquela pessoa é desconsiderada e até mesmo atacada. Geralmente, o ataque não se dá às ideias, o ataque se dá ao veículo. Essa pessoa vai tentar desqualificar o autor da informação, a empresa que essa pessoa trabalha, a orientação religiosa, política ou sexual da pessoa. Porque, como é difícil desqualificar a mensagem que essa pessoa está trazendo, o fanático vai encontrar o caminho da argumentação desqualificando o mensageiro. É aquilo, se eu não consigo refutar a mensagem, eu vou atacar o mensageiro. Porque eu não quero que essa informação, que essa mensagem ameace tudo aquilo que eu acredito, né? Reforçando, hein, gente, viés de confirmação é a tendência de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar as crenças ou hipóteses iniciais, fugindo como o diabo foge da cruz de todo argumento que ameace aquilo que essa pessoa acredita ou ela tenta acreditar. Outra explicação para esse tipo de alienação é o que a psicologia social chama de superioridade ilusória. Superioridade ilusória. Ou seja, a tendência que a gente tem de se achar acima da média. De achar que a gente somos sempre melhor que a média da população. Por exemplo, se um pesquisador aborda uma pessoa e pergunta se essa pessoa acha que o povo brasileiro é um povo inteligente, essa pessoa, quando responde que não acha o povo brasileiro inteligente, se ela for perguntada se ela se acha inteligente, muito provavelmente ela vai dizer que sim. É como se ela dissesse que a média dos brasileiros não é inteligente, mas ela é inteligente, ela está acima da média. E isso vai acontecer com perguntas sobre racismo, sobre fidelidade, sobre honestidade e tantas outras questões morais. Sempre o errado está do outro lado e eu estou do lado certo. É aquilo que Jean-Paul Sartre resumiu na frase "O inferno são os outros". Ou seja, eu sou o lado do bem e os outros são o lado do mal. A defesa do meu ponto de vista é a busca do bem contra o mal. E nessa luta vale tudo, vale inclusive fazer uso do viés de confirmação. Vale eu só buscar os argumentos que sustentam o que eu quero acreditar e fugir como eu puder dos argumentos que possam me colocar um mínimo de dúvida sobre aquela certeza que eu queria que fosse absoluta. Perceba que nesse jogo, cada ala do fanatismo vai se isolando dentro de uma bolha. E cada bolha apenas confirma o que a pessoa já queria acreditar. Cada bolha vira um mundo paralelo e cada fato vai ser acomodado e interpretado da maneira que melhor convier à minha obsessão pela visão do mundo que eu escolhi ter. Ou pela visão do mundo que escolheram para eu ter. Por fim, a gente precisa levar em consideração a noção de pertencimento. A noção de pertencimento que o fanático encontra dentro de um grupo que fanatiza a mesma ideia que ele. Pessoas que, por qualquer razão, tiveram dificuldade de socialização ao longo da vida, né? Elas vão encontrar nesses grupos um berço para muitas das suas carências. Aquele sentimento de inadequação que essa pessoa pode ter sentido por longos períodos da vida vai ser dirimido na vivência e na convivência com pessoas que também encontraram refúgio para suas angústias naquela turma que só reforça o que ele sempre acreditou ou o que ele sempre quis acreditar. O grupo de WhatsApp dos fanáticos políticos é uma fonte de prazer e de companhia. O sentimento de solidão, ele é esvaziado na ilusória sensação de estar sempre perto de tanta gente boa. Por todas essas razões, é tão difícil combater o fanatismo político. O seu argumento, por mais racional e fundamentado que possa ser, ele não fura o escudo que protege essa pessoa do mundo real. Quando você refuta um argumento, uma postagem, uma fala de um fanático, você não está só combatendo a visão política dele. Você está ameaçando o significado de existência desse indivíduo no mundo. Você está ameaçando o conforto emocional que ele encontrou na companhia de pessoas iguais a ele. Você está ameaçando a fé dessa pessoa. E fé é algo que raríssimas pessoas se sentem à vontade de duvidar. Eu fiz esse episódio para a gente olhar para o fanático com menos raiva e, se possível, exercitar um olhar, uma escuta com mais compaixão. Não vai ser falando mais alto, não vai ser xingando essa pessoa que você vai mudar o ponto de vista dela. Sem a sensação de acolhimento e respeito, essa pessoa só vai se distanciar cada vez mais de você e, principalmente, se distanciar da realidade. E talvez a razão principal de eu ter gravado esse episódio é pra gente voltar a olhar e reconhecer a pessoa que mora dentro do fanático. Durante esse período de tensões políticas que a gente viveu e ainda vive, muitas amizades foram desfeitas e também muitos familiares foram defenestrados do horizonte dos nossos afetos. E o convite que eu te faço, ele é complexo, mas talvez seja necessário. É o exercício de lembrar quem era essa pessoa antes dela embarcar nessa onda de fanatismo. Lá dentro dela, ainda moram os afetos e as histórias que um dia uniram vocês. Talvez o medo tenha sequestrado a razão dessa pessoa e ela esteja agindo e reagindo ao mundo, às relações e às pessoas de maneira avessa aos seus valores e às suas preferências. E isso realmente é desconfortável. Mas a gente está diante de uma pessoa com medo. E pessoas com medo, elas tomam atitudes que não são as mais lógicas, que não são as mais racionais, não são aquelas mais confortáveis emocionalmente. Por isso é interessante a gente pensar sobre o efeito que o medo produziu a ponto de sequestrar a razão dessa pessoa. A bolha que ela se colocou não reflete o mesmo mundo que você vê, mas é o mundo que ela acredita. A síndrome da superioridade ilusória faz ela acreditar que ela está do lado certo da história. Talvez aquela pregação chata que ela faz o tempo todo sobre aquele ponto de vista repulsivo seja a maneira dela demonstrar amor por você. É a forma, ainda que equivocada, que ela consegue dizer que te ama e que se preocupa com você e com seu futuro. É o jeito dela tentar te convencer em ir para o lado que ela acha que é o lado do bem. Pensar desse jeito faz a gente perceber que, ao menos na raiz daquela atitude, tinha uma semente de amor. Se o fruto se tornou azedo, a gente não pode transferir essa culpa também para a semente. A gente precisa lembrar que o que tornou azedo aquele fruto não foi a semente. Foi tudo que ela pegou no meio externo e sintetizou durante o amadurecimento daquele fruto. Do fruto daquela atitude, né? Pensar assim nos faz crer que talvez valha a pena ter ao menos gratidão pela semente do ato que ela gerou. Pela semente de amor. Pensa nisso. E assim chega ao fim mais um episódio e eu te convido a espalhar essa semente de informação lá nos seus grupos de WhatsApp. Quem sabe essa reflexão te ajude a desintoxicar o conteúdo das mensagens que você anda recebendo por lá. Já pensou? Então pega o link do episódio e espalha pro teu mundo, tá bom? E se quiser me fazer ainda mais feliz, você pode ir lá no meu Instagram, lá no @ofabioflores, e me diz o que você achou desse episódio. Eu vou ficar bem feliz em te conhecer e saber seu ponto de vista também. Vai lá no @ofabioflores. Tô aguardando a sua mensagem, tá bom? Eu fico por aqui e te aguardo em um novo episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até a sua vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?